Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Senhor, eu preciso de ti.
Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho
Aconselho-te que de mim compres vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez.
Deus é
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui temos o acontecimento no Gênesis, no Éden, lá no princípio. Isso se trata de Adão e Eva, quando transgrediram a palavra do Senhor, eles perceberam que estavam nus. Antes não percebiam. Por quê? O profeta responde: porque eles estavam cobertos com o véu da santidade. E agora surge a pergunta: que mal então teria em estarmos nus hoje novamente? Ele responde: é porque agora ela está coberta com o véu da iniquidade. Por isso ela não percebe que está nua. Em outras palavras, diz o profeta, ela não tem vergonha de sua nudez. Isto é verdade. Às vezes a pessoa está doente, está enferma, problemática, e precisando ouvir uma mensagem de ânimo, de encorajamento. Mas não existe efeito sem causa. A dor é um efeito, a causa é outra coisa. A febre é um efeito. A causa está, às vezes, lá no fígado, no mau funcionamento do fígado, uma infecção e qualquer outra coisa. Então, a mensagem analisando a causa, ela é mais producente, mais edificante, mais necessária, por certo, do que mesmo a mensagem de encorajamento, como muitas vezes nós somos inspirados a pregá-las, não é? Mas aqui está o ouvinte amado, que vestimenta é tudo que se pode vestir. Então, até mesmo aventais de folhas e vestes. Você vê que quando eles viram que estavam nus, eles coseram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, quem diria que aquilo não era vestes? Fizeram aventais, vestes. Se é de seda, se é de tergal, se é comprido, se é longo, se é só uma sainha de 2 palmos, ou se é uma saia lá na canela, com a metade da cintura para cima de fora, tudo é veste. Tudo é veste. Se é de couro, se é de pele, se é de folha, se é de pano, é veste, está cobrindo, é vestimenta, é capa, é cobertura. Então tudo é religião, tudo é veste. Todos os nomes de igrejas que você conhece, tudo é veste, procurando cobrir a sua nudez. Mas só há uma vestimenta provida por Deus. Só há uma. O costume oriental mostra isto. Numa festa, numa ceia, eles tinham uma vestimenta padrão. Então, lá dentro da festa, ninguém se distinguia mais do que o outro pela vestimenta, porque todos se vestiam iguais. Jesus falou dessa parábola que um homem entrou com sua veste própria. Ele não estava nu, ele estava vestido, mas era sua própria veste, era sua própria moral, era sua própria religião, era sua própria interpretação, era sua própria mente, era sua própria sinceridade. E ele foi lançado na grande tribulação. Ele não entrou nu, ele entrou vestido, mas com sua própria veste, com a sua própria denominação. Então já aprendemos muito dentro de pouco tempo. Porque veja que vestimento é tudo que se pode vestir. Adão e Eva andavam nus quando eles estavam cobertos, eles estavam vestidos. Vestidos com o véu da santidade. Mas depois, por causa do pecado, então, o que eles tentaram fazer? Vestes para si. Por causa do pecado, então, o que fazem? Credos e dogmas, vestes para si. Mas quando Deus chama, onde está? Nós já estamos cobertos. Assim são os laodiceianos. E Jesus dá um conselho para eles, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, porque a era rica nossa, não é? E vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Para que vejas. A mensagem da hora, para que vejas o rudimento, o abecedário, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é um abecedário bíblico, é o A-E-I-O-U, é o beabá de uma criança espiritual. Por isso se deve nascer de novo, começa do beabá, é melhor. Batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo, começa com a roupagem de Deus. Veja que quando Deus proveu a vestimenta, foi diferente. Ele proveu uma vestimenta de peles. Mas o que fez ele? Ele tomou um cordeiro. Ele matou um cordeiro. Sempre foi o animal do sacrifício. E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Mas o que acontece é que a vestimenta provida por Deus fazia cobertura, na verdade, entre Deus e o homem. O homem continuava no mesmo estado que estava. A mulher também. Mas fazia cobertura entre Deus e o homem. Isto quer dizer que propiciação é cobertura. É o que o Cordeiro de Deus faz por nós. Não se pode tirar a pele sem ver sangue. E o sangue é de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado diante de Deus. Deus nos vê vestidos com sua vestimenta. A sua vestimenta é uma coxa de retalho, um credo daqui, outro dali, outro daquilo, e todos unidos, como o joio está sendo unido em feixe para ser lançado do fogo? Não. É um manto que não será rasgado. Eles rasgaram vestidos de Jesus. Lançaram sorte sobre sua túnica. Mas ela não foi rasgada, o manto não foi rasgado. Não foi dividido, era sem costura, era sem emenda. Era inteiriço. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a graça. Ela não tem emendas. Ela não é uma coxa de retalho. Retalhos unidos por um concílio, com cores diferentes. Não. A vestimenta que Deus proveu satisfez o próprio Deus. E a única vestimenta que satisfaz, que nos coloca brancos, com as almas brancas diante de Deus, é aquilo que Ele proveu. Não é um credo, não é um dogma religioso, tentando cobrir a sua nudez, mas sim o poder do sangue de Jesus Cristo. O poder do sangue de Jesus Cristo está aí na ciência. Está numa lei que o vermelho olhado através do vermelho é branco. Mesmo vestidos com a vestimenta de Deus, Ele nos olha através do vermelho que é o sangue. E o vermelho olhado através do vermelho é branco. Por isso o profeta disse, ainda que seus pecados sejam como escarlata, seja como carmesim, se tornam mais alvos do que a neve. O que? O pecado ou a alma? Pecados é que ficam brancos? Ou é você? O que te cobre é pecado? O que te cobre é pecado? O que reveste a alma e o corpo e o espírito é concebido em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. É carne, é sangue, é inclinação, é inimizade contra Deus. Por isso São Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, para que não sejamos achados nus. Porque quando esse corpo é desfeito, ele não herdando o reino de Deus, a carne, o sangue, então o espírito fica nu, vagando, sem corpo, sem vestes. Quando ele vai para a quinta dimensão, mas ele tendo a roupagem de Deus, ele tem um novo corpo. Ele tem uma nova veste, vestidos de brancos. Eles estavam vestidos de branco. O branco aí quer dizer de original. A única cor original é o branco. O branco está falando é do original. Eles se revestiram da originalidade. Eles voltaram para o princípio. Eles voltaram a serem revestidos pelo véu da santidade. Por isso não tem mais credos, não tem mais denominações, não tem nada disto no milênio. Como não havia lá no Éden até que a serpente pregou a sua denominação para Eva. Quando ela chegou lá citando a palavra de Deus, não falando mal de Deus, não pregando contra Deus, mas pregando seu evangelho de serpente, já visto que o fruto da serpente era religioso e adorava não ao diabo, mas sim a Deus. Caim era um fruto da serpente, semente da serpente. Então o que aconteceu? Ele foi adorar a Deus, ele não foi adorar ao diabo. Ele não foi adorar o seu pai. Você nunca ajoelha nos pés de seu pai e adora seu pai humano aqui na terra. Você sempre, quando quer orar, rezar o que faz, você vai a Deus. Assim fez Caim também. Ele não nos prostrou nos pés de Adão. Ele fez um altar para Deus. Ela é religiosa, essa semente. Ela tem sua capa. Ela tem suas vestes. Credos de três pessoas, batismos nos títulos e outras coisas terríveis e más interpretações dos sete trovões, da terceira puxada e de tantas coisas outras, tudo é roupagem do homem. Deus tem sua vestimenta, ele reveste a sua noiva de originalidade, do que é real, sou humano. É possível que eu me perca, que eu possa errar, Senhor, por isso eu preciso de Ti. Isso é originalidade, como humano. Agora, não vamos ser achados nus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3, você encontra a nova veste. O que é isto? Isto vem a ser justamente a infinita graça de Deus manter uma semente, o penhor do Espírito, dar uma alma para ser a natureza de um Espírito que está revestido de folha, folha seca. E Tiago diz que a glória do homem, o corpo do homem, tudo que é do homem é como a flor do campo, que de manhã está bonita e de tarde está seca, pronta para o fogo. Isto é certo? Agora, a grandeza de Deus está justamente nisso. É Deus em simplicidade. É Deus numa manjedoura. Grande mistério da piedade é Deus em mim. É Deus em você, numa coisa podre como eu. Roupagens de folha, coisa que seca. Amanhã está debaixo da terra. Mas não vamos ser achados nus, porque para as nossas almas, para os nossos espíritos, foi provido um corpo. Corpo me preparaste. Este corpo é celestial. Este corpo será glorificado. Este corpo penetra a sexta dimensão. Este corpo penetra até a sétima dimensão. A noiva tem a roupagem própria para se apresentar diante do noivo. Ela tem a originalidade, ela tem a roupa do próprio Deus. Esther tinha a roupa do próprio rei. Quem lhe dava aquela roupagem era o próprio poder do rei, para entrar na sua presença e o cetro ser levantado para ela. Oh, grande coisa! Isto me faz crer mais em Deus. Deus tem uma roupagem para você. Deus tem a roupagem para a grande ceia do Cordeiro. Os bons não podem, não tem tempo. Os ricos, laodiceanos, têm muita coisa para fazer. Então os mancos, os aleijados têm tempo para aceitar a mensagem do dia, vestirem-se da roupagem do Cordeiro e entrarem para as bodas do Cordeiro. Dentro em breve isto acontecerá. Portanto, nós podemos cantar infinita graça. Isto é que é infinita graça.
Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça.
Aquele rapaz que matou o filho do rei estava com a sua roupagem de criminoso, pobre, desgraçado, preso, enjaulado, condenado à morte. Mas logo o rei, o pai da vítima, desceu até ali e, ao vê-lo triste, reconhecendo seu pecado, voltou ao palácio, chorou e mandou o tapete, mandou a roupagem do filho para ele e disse: agora você tem que tomar o lugar do meu filho porquanto você o matou. Ele tem dado a roupagem. Elias deixou a capa para Eliseu, deixou a mensagem. Quando eles estavam esperando Elias voltar, Eliseu zombou deles, mandou: procura, vamos ver se vocês vão encontrar. Ouviu? A capa ficou, o rei deu a roupagem para o criminoso, tirou a roupa de preso e vestiu a roupagem do filho. Oh, que Deus te abençoe! Com essa roupagem você tem autoridade sobre todos os demônios, sobre todas as enfermidades. Como guarda com uniforme tem autoridade no trânsito, você com a roupagem, com o caráter de Jesus, tem autoridade sobre todos os demônios. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, com esta infinita graça. Isto te abençoa, e é em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música.
pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, reviva em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça com maravilhosa graça de Jesus, com o firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, entre mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória dá.
Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, pecador falas, estou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça com maravilhosa graça de Jesus, o firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, entre mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e
castelo bem forte e seguro.